Doutor Paulo, a participação da OAB nesta questão toda,
a subseção da OAB de Bandeirantes, infelizmente o nosso presidente, doutor Francisco, está meio acamado com gripe, não pôde estar presente, mas a subseção entra no apoio à Santa Casa, com a preocupação que nós tomamos conhecimento do que vem ocorrendo na Santa Casa, e a OAB se colocou à disposição, o doutor Francisco, nosso presidente, franqueou as dependências da nossa entidade, para que nós pudéssemos apoiar essas atividades que têm que ser desenvolvidas pela Santa Casa. E tivemos essa bela reunião, nessa tarde e noite aqui na sede da subseção, onde tivemos a estratificação de toda a comunidade de Bandeirantes, em todos os segmentos foram convidados, exatamente para que pudessem tomar ciência e conhecimento do que ocorre hoje dentro da Santa Casa e do que nós podemos fazer para ajudar a nossa Santa Casa.
Isso não é segredo para ninguém, a realidade nua e crua é drástica. E a dona Carlota não tem escondido isso, o doutor Hugo também tem manifestado. E nós precisamos fazer alguma coisa. E é exatamente esse tipo de reunião para buscar alternativas.
A ideia foi exatamente essa. A primeira reunião, onde você começa a ouvir a comunidade, das ideias e de como a comunidade poderá participar para ajudar a Santa Casa. Tem ideias já para serem colocadas em prática, várias situações foram colocadas, e que agora nós vamos levar isso para a população de Bandeirantes, para que a população tenha ciência, porque a Santa Casa é do povo de Bandeirantes.
Várias ideias surgiram, mas uma mais forte é uma que já está em andamento, inclusive, que é você fazer uma doação através da sua conta de água, né? E é talvez aqui mais próximo no momento.
Ocorre o seguinte: a Santa Casa ela precisa de verba, dinheiro para a manutenção. O governo do estado não faz esse repasse, então você tem o custeio da manutenção da Santa Casa. Aqui também foi colocado, inclusive a questão, nós tivemos aí infelizmente essa situação que ocorreu no Rio de Janeiro, onde vidas estavam dentro do hospital e foram perdidas. Então veja bem, nós tivemos a questão, por exemplo, do Danilo, o Corpo de Bombeiros, se colocou à disposição, são pessoas que entendem da área, são especializadas para justamente ajudar a Santa Casa nesse momento. E, acima de tudo, essa questão da doação de cada munícipe, de cada cidadão, a doação de R$10, pode ser um valor maior até se quiser, e a ideia é começar isso de imediato, e aí a gente levar a todo cidadão de Bandeirantes, a todos os lares de Bandeirantes, essa ideia para que a comunidade possa participar e ajudar a nossa Santa Casa.
Obrigado, Paulo.
Um abraço e fiquem com Deus.
Muito bem, eu vou conversar com a chefe do Núcleo Regional de Educação, Ana Paula Tavella, que também participou dessa reunião que aconteceu na última sexta-feira. Bom, Paulo, você até se colocou à disposição todo o seu núcleo, inclusive para fazer um trabalho também nas escolas. Bom dia.
Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes da Rádio Cabino. Como eu te disse, que ali todas as pessoas se apresentaram, colocaram a instituição, a entidade que elas representavam, e eu disse que a minha identificação ali tinha sido como chefe do Núcleo Regional de Educação, mas que independente do cargo que hoje eu ocupo, eu sou moradora e munícipe de Bandeirantes. Então, se nós temos dentro do nosso município algo onde nós temos que nos unir e tentar levantar algo que vá beneficiar, no caso, a Santa Casa, eu estou diretamente relacionado à educação. Mas nós temos um bom relacionamento com o governo, aquilo que a gente pode estar fazendo e que nós já fizemos, como foi citado aqui no início, em alguns momentos a dona Carlota nos procurou e nós já fizemos essa intervenção para poder ajudar o município de Bandeirantes, no caso a Santa Casa.
Inclusive, de antemão, você já está mediando aí um possível encontro com a diretoria da Santa Casa, membros da nossa sociedade, com o chefe da Casa Civil, que estará daqui uns dias em Cornélio Procópio. Você está tentando ver se consegue conciliar.
Isso, como o Guto vai estar, o chefe da Casa Civil, ele estará em Cornélio Procópio, uma agenda para atender os prefeitos da nossa região. E o governo pede que os secretários do Estado, eles participem da reunião dos prefeitos, da reunião dos chefes regionais. Então o Guto já está agendado para dia 4, ele estará em Cornélio e nós estamos tentando uma agenda para que ele passe no Núcleo Regional da Educação. Então, se for possível, possível, nós vamos tentar fazer essa mediação com não só a dona Carlota, mas assim, como aqui nós tivemos vários representantes do município de Bandeirantes, que a gente possa estar levando esse apelo.
Eu vou conversar com o vereador Gelson Amato, que também participou juntamente com a Mônica Moscado, o vereador Luiz César Teodoro Ribeiro, a vereadora Tatiana Sabaino e o vereador também José Mano, que participaram também dessa reunião na tarde e noite da última sexta. A questão é essa: o que podemos fazer? Jaelson, bom dia.
Bom dia, Luiz Sérgio e a todos os ouvintes. Nós viemos aqui representando a mesa diretiva da Câmara. Foi uma surpresa e uma alegria imensa ver que diversos representantes de entidades do município estão presentes. Isso é muito bom de ver essa preocupação das entidades e do cidadão bandeirantense com a Santa Casa, né? É uma coisa natural, Luiz Sérgio, que as entidades de saúde passem muitas vezes por dificuldade, uma vez que entra governo, sai governo, as coisas mudam, né? Os procedimentos, é natural que isso aconteça com as entidades. Por isso elas precisam estar estabilizadas, precisam estar financeiramente sustentáveis para poder enfrentar essas mudanças que acontecem. Entra um governo, até que ele comece a colocar a casa em ordem, demora um pouco, e isso acaba afetando aí os hospitais, as entidades de saúde.
Bom, e o que podemos fazer? Porque mesmo que há essa demora, que há essa morosidade, que há esses ajustes, a saúde não espera.
A saúde não espera. As pessoas vão ficando doentes, precisam ser atendidas. A Santa Casa de Bandeirantes tem um histórico de bom atendimento. Graças a Deus nós temos aí pessoas preocupadas que voluntariamente se dedicam ali manutenção, na conservação do atendimento da Santa Casa. Há momentos em que passam por problemas financeiros, como é o caso agora. Mas hoje aqui houveram muitas ideias interessantíssimas. Cada representante de entidade apresentou alguma proposta. Propostas que passam pelo programa organizacional da Santa Casa, que ajudaria na administração da Santa Casa, uma proposta de aplicativo que ajudaria na manutenção da Santa Casa. Outras ideias que querem trazer também para cá outros planos de saúde, até de entidades do governo, como o SAS. Então foi muito interessante, muito proveitosa. E nós trouxemos também um fato de que existe no Congresso, já está protocolado um projeto de lei que prevê a isenção de 50% da conta de energia e da conta de água de entidades como a Santa Casa. Então, nós precisamos fazer um trabalho, nós já estivemos lá, pedimos que fosse pautado esse projeto, foi eu, a vereadora Mônica, o vereador Mano, o Marquinhos Andrade, o advogado José Carlos Dias Neto, e nós pedimos o empenho de alguns deputados para que esse projeto de lei entre na pauta.
A água nós não pagamos, como é a autarquia municipal, a água a Santa Casa é isenta. Porém, a energia paga-se em torno de 27 a 30 mil mensal.
Isso, eu citei a conta de água porque é um projeto a nível nacional. Aqui em Bandeirantes nós já temos essa realidade de que não há custo para a Santa Casa. Numa conta de 30 mil por mês, são 180 mil num ano que a Santa Casa deixaria de pagar e que entraria para outras finalidades, que é a manutenção, que é a compra de medicamentos, a higienização da Santa Casa e outras necessidades mais.
Muito bem, eu vou conversar com o José Rossato Filho, ele que é presidente do Lar São Vicente de Paulo. E sabe como ninguém as dificuldades encontradas. Rossatinho, bom dia. Está aí um raio-x da Santa Casa. E realmente a situação não é boa. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Realmente, a gente, quando escutou na rádio convocando para essa reunião, a gente fica preocupado porque são os menos favorecidos que são atendidos pela Santa Casa. Quem deveria estar fazendo as coisas, que é os entes federativos, o governo, o erário, não o tem feito de forma correta. E a sociedade organizada, nessa reunião, está querendo entender os problemas da Santa Casa e, mais do que nunca, ajudar.
Tem que ter ação, não pode só ficar no blá 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 também.
Exatamente, eu falo sempre assim, cada um precisa fazer um pouco mais daquilo que foi contratado ou que faz. A gente viu aqui os médicos que não precisavam nem estar aqui, que trabalham na Santa Casa, estão fazendo a parte deles. Estão toda a sociedade organizada aqui, querendo ajudar. Essa sinergia é que faz com que a gente tenha mais vontade ainda de ajudar e fazer com que a Santa Casa nunca feche as suas portas e que a população carente seja sempre bem atendida, como sempre foi pela Santa Casa.
Muito bem, eu vou conversar com o padre Zé Antônio. Atua muito na parte administrativa e melhor do que ninguém para falar, encaixar os números, principalmente quando falta recurso. Padre Zé Antônio, bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. Eu vejo assim, a preocupação diante do que aqui foi tratado, ela passa pela dimensão dos números, evidentemente. Agora, é importante a gente entender que, por mais exato que o número seja, é fundamental que toda a sociedade bandeirantense, a começar por nós, a sociedade bandeirantense, e as cidades circunvizinhas que fazem uso das dependências da Santa Casa, entendam também que, para que o menos favorecido possa ser devidamente atendido e ajudado, é necessário que aquele que é um pouco mais favorecido, e sem esquecer a categoria de nossos políticos partidários, façam por onde. Abram mão também, às vezes, de seus benés em prol de uma causa maior. Isso é importante. O número em si, ele é exato, ele é preciso. Agora, a abertura do coração de quem, digamos assim, é mais favorecido, ela evidentemente vai oferecer um auxílio mais humanitário a quem realmente precisa.
Bom, aí que está. Sempre rebenta aquele mais necessitado. Aqueles que precisam do SUS, aquele que precisa da Santa Casa. Agora tem que ter movimento, não pode ficar só no bate-papo, tem que ter ação, é isso?
Com toda certeza, Sérgio, o caminho é esse. É a gente, de repente, levantar os marcos, nortear o horizonte por onde caminharemos e começar o caminho. O poeta costuma dizer que o caminho se faz ao caminhar. Evidentemente que isso precisa ser começado de maneira organizada, naturalmente, a fim de que forças não sejam desperdiçadas. A ação concreta ela precisa acontecer, e aqui Dona Carlota foi muito feliz, no meu entendimento, ao pontuar isso. Precisamos agir. O tamanho dessa ação, a consequência disso, não cabe a nós saber, porque está reservado ao futuro. Agora, que precisamos fazer algo, isso necessariamente precisa ser feito. Por muito tempo, fui professor de filosofia e sociologia, e ao buscar os pilares da filosofia e da própria sociologia, eu devo dizer que nós, brasileiros, no geral, no que diz respeito ao exercício da cidadania, nós somos muito acomodados, extremamente acomodados. Então, Deus nos capacita com saúde, com inteligência, a uns Deus capacita ainda mais com a graça de pensamentos práticos, exequíveis. O importante agora é exatamente buscar exercer essa cidadania, evidentemente, com mais propriedade, o senso de pertença da Santa Casa a cada um de nós, munícipes bandeirantenses, e, por que não, as das cidades circunvizinhas que também aqui enviam seus enfermos.
Obrigado, padre.
Disponha, uma alegria, uma satisfação, e faço votos, levo preces a Deus nesse mês de São Miguel Arcanjo, santuário onde resido, que na intercessão de São Miguel, cada um de nós possamos fazer a nossa parte e nossa Santa Casa esteja cada vez com a saúde em dia.
Muito bem, eu vou conversar agora com a... Nós vamos conversar, porque se trata de uma entrevista coletiva, com a dona Carlota Renzi Meneghel. A gente já fez recentemente uma entrevista falando a real situação da Santa Casa. Porém, dona Carlota, quando convidados para essa reunião, de uma maneira aberta, coisa que há muito tempo a gente não via, a gente sabia das dificuldades, a senhora sempre falava, mas não expunha com tanta veemência como foi. A gente imagina que realmente a situação não está boa. É realmente isso? Bom dia, e fala um pouco dessa reunião. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, queridos ouvintes das nossas rádios de Bandeirantes. Nós temos que falar a realidade para a população. E por que para a população? porque nós vivemos em Bandeirantes e todos nós aqui precisamos da saúde, da educação, precisamos da segurança. Então, tudo que se fala da população é interesse comum, é interesse de todos e nós temos que levar isso à população.
Até a senhora chegou a citar alguns termos. De repente, se as coisas não melhorarem, de ir fechando parte por parte da Santa Casa. Está realmente, eu não estou sendo dramático, não, mas eu quero que a população entenda a real situação.
É, porque nós temos tido problemas financeiros, não é novidade, porque já falamos sobre isso com os nossos ouvintes, né, com a população, nós já falamos isso. E agora fizemos uma reunião que foi muito produtiva. As pessoas que aqui vieram já representaram uma boa parte do povo bandeirantense. E eu acho que nós podemos agora fazer um trabalho adequado dentro da Santa Casa em termos da saúde para a população, não só de Bandeirantes, como da região.
Dona Carla, a ideia da senhora, a princípio, é colher ideias das pessoas, das instituições aqui que fizeram parte dessa reunião. As ideias que foram coletadas, elas serão usadas? E foi bem proveitosa essas ideias?
Muito proveitosas, muito proveitosas. Foi muito interessante a participação dos que aqui estavam. Porque às vezes vamos para reuniões onde todos ouvem, mas ninguém fala. E aqui foi diferente. Aqui todos tiveram mesmo o campo totalmente aberto para que expusessem o que pensam e o que podem fazer pela população e pela, vamos dizer, saúde da nossa Santa Casa.
Tem que ser urgente, as medidas têm que ser tomadas urgente. A senhora até falou, deu a ideia de reativar ou de dar mais um impulso na doação através da conta do SAAIO, da conta de água.
Também, é uma das coisas que podemos fazer, mas temos muitas outras coisas a serem feitas. Inclusive agora temos que fazer também, levar à população o porquê que nós vamos fazer isso.
Por exemplo, a senhora já tem alguma ideia do que foi falado aqui? Além dessa da doação na conta de água, o que mais que pode vir a acontecer?
Sim, nós temos outras campanhas que já foram propostas aqui, que agora precisarão ser discutidas melhor para ver como vão ser feitas.
Eu vou tocar num ponto que a senhora não gosta muito, mas a senhora tem força política. A senhora pretende, junto, diante dessa reunião, pegar sociedade organizada, os clubes de serviço, e ir até Curitiba para tentar conseguir recursos de imediato, porque as coisas são muito morosas.
Não, não é bem assim, as coisas são muito morosas. Houve uma troca de governo e até que esse governo realmente tome conhecimento de todas as dificuldades do Estado todo, não é tão simples. Eu acredito que isso é que a morosidade que nós chamamos é porque eles também não tomam conhecimento exatamente do que está acontecendo nessas cidades todas. Como nós estamos tendo dificuldade em Bandeirantes, outras cidades estão piores do que a gente em termos de saúde. E aqui, graças a Deus, nós ainda temos a nossa Santa Casa, que é o que nós estamos brigando agora, no bom termo, né? Nós estamos falando e discutindo a respeito de como fazer para que ela não sucumba.
Buscar novas maneiras, por exemplo, novos convênios. Foi falado aqui, inclusive, aquele convênio com funcionários públicos estaduais.
Também. É uma das coisas que nós poderíamos trabalhar em cima agora no governo estadual.
A fiação. A senhora está preocupada com a fiação. E me parece que é em torno de 80 a 100 mil, é isso?
Perto de 80 mil reais é o que vai ficar. Realmente é aquilo que eu falei no primeiro dia, quando eu, pela primeira vez, falei para a população que Bandeirantes precisava tomar uma atitude, a população, né, ajudando a nossa Santa Casa para resolver o problema. É, já encomendamos os fios e já vamos começar as reformas.
Essa a senhora não respondeu, a senhora pretende ir a Curitiba ou não, ou a senhora acha que no momento não resolve?
Não, sempre resolve. Curitiba sempre resolve, desde que você seja atendido lá. E para ir a Curitiba, você precisa estar com tudo marcado. Senão você vai lá e perde seu tempo, porque alguém viajou, alguém não está, o secretário saiu, o governador viajou. Então, a necessidade de se juntar tudo isso para poder realmente ter um bom resultado da viagem.
E aí que eu falo da força da senhora. A senhora tem como marcar isso?
Não, todos nós temos força, né, Sérgio? Não exagere. Eu já não tenho tanta força como você diz.
Algo mais que a senhora gostaria de destacar?
É, a comunidade, sim, eu acredito muito nela. Quando a comunidade se une, saia da frente, porque realmente vai resolver.